Na noite de ontem, aconteceu em Itápolis a segunda noite da Semana Jurídica na OAB da cidade. A palestra da noite foi no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. A palestrante foi a doutora Vivian Martins Sgarbi. Na ocasião, além de advogados presentes, também estiveram presentes diversos membros da APAE de Itápolis. Inclusive, Dr. Jorge Amaral, diretor social, e Maria Inês Frederiksen, diretora da APAE de Itápolis. Na ocasião, foi possível ouvir sobre diversos apontamentos no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Na oportunidade, também foram ouvidos as partes da APAE quanto da palestrante.
Dr. Jorge, a palestra de hoje, no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência, é importante para membros da APAE estarem aqui para ouvir as palavras ditas hoje aqui, os questionamentos feitos, e qual a importância para membros da APAE estarem inteirados desse assunto? A APAE de Itápolis também auxilia as famílias nessa questão de poder achar uma luz no fim do túnel para alguma questão que esteja ainda sem uma definitiva resolução, como por exemplo encaminhar, falar agora você precisa de um advogado, agora você precisa recorrer à justiça, enfim.
Sim. A nossa escola, graças a Deus, nós estamos relativamente bem. O que é o bem? Né? Nós estamos cumprindo a parte legal da coisa, nós temos o jurídico, que coincidentemente é o nosso presidente daqui da OAB, né? O Sacioso, que nos dá assessoria jurídica. Nós temos também a Federação Estadual das APAES, que dá, no contexto geral, dá uma amplamente assistência, não só jurídica, mas no contexto geral. E esse amparo, ele é dado através de cursos, informações que nós passamos por nossos colaboradores, por nossos professores, tá? E, consequentemente, a assistência fica em conjunta. Tem o serviço social, tem o serviço jurídico. Assim, questão jurídica mesmo, acho que nós nunca tivemos aqui na cidade. Nós podemos até falar, eu, como anteriormente fiquei 6 anos na presidência, e estou há 30 anos como médico da escola, nunca tivemos problema que o município como um todo, tá? E fazendo assim a gestão pública atual, tá? Tanto o Ministério Público quanto a Prefeitura e todas as secretarias no sentido geral, sempre nos apoiaram, sempre deram apoio, tudo que foi necessário para todos os nossos alunos. Tá entendendo? Inclusive até como se fazia necessário, ou melhor, se faz necessário, o atendimento externo da escola, tá? O amparo. A sociedade, por sua vez, também nos ajuda, que ela colocou bem, foi bem colocado, o percentual, que eu não me lembro agora, mas o percentual de inclusão dos nossos assistidos, né, na comunidade, as nossas empresas no município, eu estou falando não só agora, mas independente da necessidade ou não, de cumprir aquele percentual, sempre nos deram apoio. E detalhe, sempre que tem necessidade, eles entram em contato conosco e a nossa equipe, principalmente os psicólogos, são o primeiro time que vai, né, para dar assistência nesse sentido. Tipo assim, uma manutenção. Né? Porque a escola, querendo ou não, é o vínculo que o indivíduo tem, o indivíduo que eu falo, é o nosso assistido. Tem além da família. Ele é a família dele, é o social, é a escola que ensina, quer dizer, é o contexto dele.
E agora eu pergunto para a Marinês. Aqui lhe pergunto quanto a isso que o doutor levantou. A senhora acredita que essa inclusão social que Itápolis faz, desde os munícipes em si, que se organizam para auxiliar a APAE como pode, e também das empresas, que sem pensar duas vezes cumprem com tudo o que é dever delas, isso se dá por um trabalho já da APAE de anos de fazer uma estrutura que acolha bem os assistidos, os alunos, e que também os envie bem também para essas outras conexões da sociedade? A APAE atua nessa fortificação desses vínculos e dessas conexões que são feitas?
Olha, Eliseu, o movimento apaiano, especificamente a questão da pessoa com deficiência, ela tem conseguido muitos avanços nesses últimos anos em todas as áreas. Educação, saúde, assistência. e as redes sociais, né, a comunicação está ficando bastante clara para as pessoas da sociedade. É, os pais, né, que têm pessoas com alguma dificuldade, quer seja ela intelectual, múltipla ou o transtorno do espectro do autismo, que atualmente tem se falado muito, então a própria mídia tem comentado muito, tem orientado sobre os direitos que a pessoa tem. Então o acesso ele está muito amplo, né? E nós, enquanto APAE, enquanto funcionários, né, prestadores de serviço para as famílias, para a nossa comunidade itapolitana, a gente tem sido muito procurado no nosso dia a dia, em todas essas áreas. E conforme vai chegando a necessidade de informar, dependendo de qual área de atuação, como nós prestamos esse serviço para a comunidade, nas três áreas, saúde, educação e assistência, automaticamente a gente encaminha, né, para os respectivos serviços nossos internos, que nós temos profissionais nas áreas. E a questão da inclusão. A inclusão ela tem que ser geral. Em todas as áreas tem que acontecer, né? A pessoa com deficiência ela tem o direito de ir e vir, né? E quando confronta com alguma dificuldade, as famílias são orientadas para procurar os seus respectivos direitos, né? Mas isso tem que ser analisado caso por caso. Mas a gente vive numa sociedade muito bem assim, que está se estruturando. Ainda existe muito preconceito em relação a esse tema, mas eu acredito ainda que nós teremos muitos avanços em relação à pessoa com deficiência. E nós, que trabalhamos com esse segmento, com essa área, nós temos que estar orientando todas as vezes que nós formos procurar, independente da área de atuação.
Doutora Vivian, boa noite.
Boa noite.
Nessa segunda noite da Semana Jurídica daqui da OAB de Itápolis, a gente tem como tema a importância da justiça para as pessoas com deficiência. A gente tem, então, esse debate sobre o direito dessas pessoas. E a senhora é a porta-voz desse tema, nessa noite tão especial aqui na OAB de Itápolis. Para os nossos ouvintes da Primeira FM, qual a importância de se debater sobre isso, de trazer à tona esse tema do direito das pessoas portadoras de deficiência e o quão grandiosa é a atuação do advogado na vida dessas pessoas que portam algum tipo de deficiência?
Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu estou imensamente feliz em dar uma palestra aqui em Itápolis, que é a minha cidade natal. E o direito da pessoa com deficiência, por incrível que pareça, ele é um direito relativamente novo. Vejam bem, sempre existiram pessoas com deficiência e todos nós certamente conhecemos apelidos, palavras discriminatórias das pessoas com deficiência. Os direitos da pessoa com deficiência eles só se relacionaram com os direitos humanos em 1950. A Constituição Federal ela colocou como pilar a dignidade da pessoa humana, de modo que se não poderiam aceitar mais discriminações às pessoas com deficiência. Essa Constituição é de 1988. Contudo, só houve uma Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em que o Brasil participou em 2007, e o Brasil só criou um Estatuto de Proteção às Pessoas com Deficiência em 2015. Antes, as pessoas com deficiência, dependendo do grau de deficiência, elas eram consideradas absolutamente incapazes. Elas não poderiam se casar. Elas não poderiam criar os seus filhos, elas não poderiam adotar. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, ele mudou completamente essa realidade para que nós possamos haver não mais aquele coitadinho, meu anjo, aquele que precisa de uma proteção absoluta, mas sim como um ser humano que nasce, que sente, que tem as suas alegrias, que tem as suas tristezas, que dependendo do grau de deficiência pode trabalhar, pode produzir, que tem as suas vontades e que precisam ser analisadas e respeitadas, claro que segundo o grau de deficiência. A importância do advogado ela é imensa, porque, por exemplo, quantos deficientes visuais sabem que eles podem levar os cães-guias deles num transporte público, num ônibus? Quantas vezes eles são barrados na entrada de algum comércio porque não podem entrar com um cãozinho ali nesse comércio? E o advogado é aquele que diz para essas pessoas, você pode sim, Você pode ir com seu guia no transporte público, você pode entrar no estabelecimento comercial, a van que leva o seu filho para pai não pode cobrar nada a mais por isso, pelo fato do seu filho ter deficiência, a escola tem que aceitar o seu filho. Eu não sei se todos sabem, mas o filho que precisa de um acompanhante, o próprio filho com deficiência, ele não tem desconto nas passagens aéreas nacionais, só que o seu acompanhante tem 80% de desconto. E se ele tiver uma deficiência como autismo, por exemplo, em que é só aceitável a mãe e o pai junto, não só a mãe e não só o pai, tanto a mãe quanto o pai terão esses 80% de desconto. A população desconhece direitos como estes. E é essa a importância da palestra.
Por ser um tema tão recente, então, é preciso a população abrir mais os olhos quanto a isso e aqueles que têm portadores de deficiência em sua família, correm atrás desses direitos.
Isso.
De fato, é desconhecido, então, por quão recente é o tema.
Quão recente é o tema? E eu quero que os pais das crianças, dos adolescentes, dos adultos com deficiência, eles ergam a cabeça e possam virar verdadeiros leões para lutar pelos direitos dos seus filhos. Eu dou palestra nas APAEs lá, faço parte da diretoria da APAE de Rolândia, que é a cidade onde eu moro. Faço parte também do Conselho Municipal de Saúde. E eu adotei essa causa como sendo minha causa. Não minha causa porque eu tenho alguma deficiência, mas sim porque eu vejo como o direito pode fazer a diferença na vida das pessoas.
Obrigado, doutora.
Eu que agradeço.
Diretamente da Casa da Advocacia de Itápolis, Eliseu Mattioli.